E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Pode chegar aqui, que história é essa? Tá no ar, meu povo! Sim, sim!
E aqui você já sabe, né? Aqui a gente gosta mesmo é de uma desgraça. Tipo aqueles programas sensacionalistas que você fica ali só pelo desespero alheio, na torcida, esperando o clímax, que nesse caso é o momento que vai dar ruim. É isso aí. É isso aí. Você vai pensar, nossa, Fábio, que baixa astral, que bad vibe. Não, calma, não é bem assim, meu alecrimzinho dourado. Aqui a gente ri da desgraça, porque a desgraça não se concretiza efetivamente. É em sua grande maioria uma quase morte, uma quase tragédia, uma quase desgraça? Sim, mas é isso que faz a gente rir da desgraça ali. O fato dos protagonistas estarem vivos aqui. Alguns estrupiados, mas estão aqui para relatar pra gente. E o melhor, rindo disso tudo. E hoje a gente vai rir. Vai rir porque tem desgraça de todo tipo pra você ficar, oh, coitado, vai ter. E gargalhar ao mesmo tempo. A gente tem, inclusive, ela que é a dona de um bordão memorável que veio dividir as próprias desgraças com a gente. Oh, coitada dela. Gorete Milagre! Tem ele que quase morreu, mas tá aqui vivo e cheio de saúde pra colocar o Tom Hanks no chinelo. Caio Manhente está aqui. E temos ela, essa diva do teatro e da televisão brasileira, mostrando pra gente que diva mesmo é aquela que se joga e se jogou literalmente. Ana Beatriz Nogueira! Vamos lá, meu povo, pra esta tragédia louca! Olá! Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tô feliz de ter você aqui na minha frente, Caio.
Obrigado,
porque tá vivo. Porque a história dele não foi brincadeira, não. Essa pessoa podia hoje tá...
Podia ter virado história, né?
Podia tá visitando o Titanic você hoje. A verdade é essa. Você tava onde, Caio?
Eu tava aqui no Rio e minha mãe faz aniversário dia 28 de dezembro. E a minha família tem o costume de ir pra Angra, ali pra região da Costa Verde, pra passar o Ano Novo. A gente falou, cara, esse ano, 2019, antes de pandemia, essas coisas, vamos fazer uma coisa diferente, vamos transformar a ida pra Angra já numa festa, já numa comemoração.
Gosto.
Então a gente foi, eu e um tio meu que tem barco lá, pegamos um barco lá em Angra, voltamos pro Rio, pegamos a família toda.
De barco?
De barco.
Olha eles!
E assim, diazão, sol, passamos na Ponte do Niterói, uma alegria. Pô, tudo perfeito, mamãe tem... comemorando,
isso,
tudo lindo.
Assim.
E aí, cara, depois de ver muita praia e tal, dia lindo e tal, eu falei, gente, vou dar uma cochilada.
Às vezes é num piscar de olho que muda tudo.
É que muda, engraçado, né? Aí dormi maravilhosamente bem, só que eu já acordei meio que num solavanco, assim,
que
senti
isso?
Um tranco.
Ah, pegou um buraco, às
vezes.
É,
às vezes é. Aí eu levantei e falei, gente, esquisito. Mas tudo bem, né? Acontece, o mar tá mexido e tal. Fui pro banheiro.
Xixizinho.
Um xixizinho, é. Tô ali, né? O banheiro é bem pequeno, é um quadradinho,
banheiro
assim, né?
Barco.
Banheiro de barco.
Ah, gente, que trajeto de banheiro
e
de
aí,
barco.
Tô aqui, e aqui tem uma escotilha, né? Aquela janelinha.
Escotilha é a janela redondinha
do barco. Exato, que você vê o mar, o céu, você vê tudo.
Bonitinho.
Aí, do nada, eu tô aqui fazendo meu xixi, e eu tô percebendo que eu tô inclinando. E aí, quando eu vejo a escotilha, já não tinha mais céu, não tinha mais nada, só tinha água.
A janela tinha água.
A janela era só água. Até o momento que essa janela abriu.
Que isso?
E começou a entrar água. E eu não conseguia sair do banheiro, porque a pressão da água era tanta que a porta abria pra dentro e eu não conseguia, de jeito nenhum, abrir. E eu falei, é isso, eu vou morrer no banheiro desse barco,
que
fazendo
nossa,
xixi.
Tristíssima.
Tristíssima, ninguém ia nem saber lá em cima.
Não, ia morrer com o pinto na mão ainda. Assaram ele aqui assim, ó.
Muito ruim.
Chatérrimo.
Isso tudo, obviamente, durou, sei lá, 3 segundos, né? Foi muito rápido. Mas a água chegou assim no meu peito.
Não!
Chegou. Eu pensei que eu realmente fosse morrer afogado dentro do banheiro. E aí a lancha desvirou, voltou ao normal. Eu consegui abrir a porta, a água saiu. O caos já estava completamente instaurado. Era óbvio, né? Eu subi para onde estava o meu tio, que estava pilotando, e falei, cara, você está ficando maluco? Que manobra é essa,
irmão? Que brincadeira é essa?
E aí ele botou a mão no meu ombro e falou, desce, bota colete em todo mundo, porque eu perdi completamente o controle da lancha, tipo, ferrou. E ele me falou que a gente tinha perdido um dos motores. Como a gente perdeu um dos motores, a lancha tava bambeando.
Perdeu,
e a gente...
tipo, caiu no mar, é isso?
Não, tipo, parou de funcionar.
Às vezes a menina tava aqui agora. Eu vi o motor, tava aqui. Perdemos.
Não, parou de funcionar. E aí a lancha toda inclinada, a gente na restinga da Marambaia, graças a Deus, tinha sinal de celular, então a gente conseguiu ligar para os bombeiros bem rápido.
Ligou pro bombeiro.
Só que assim, até eles chegarem, foram alguns 20 minutos, 30 minutos.
É que você tava na Avenida Brasil.
Exato, de desespero. E a nossa grande parada era, a gente pula ou a gente espera virar, porque a lancha tava assim, parecia um João Bobo, sabe? Que é de
sei,
brinquedo.
Sei.
E aí o nosso medo era, cara, se a gente ficar e ela for, ela vai levar todo mundo junto. Então vamos pular, até que uma tia minha que deita no meio do chão da lancha, cruza os braços e fala, eu vou ficar aqui.
Ela já quer enterrar.
Eu
já
tô em choque, eu não consigo fazer. E as filhas dela, desesperadas, ela aqui, ó.
Muito ciente, né? Eu estou completamente em choque, não tenho condição.
Fazer nada. E assim ficamos nesse desespero, nesse caos.
Com tia, como chama a tia?
Daniela.
Tia Dani aqui.
Já toda
tirado, o pessoal indo pra lá. Deixa eu só a tia um minuto aqui.
Exatamente. Era bem isso.
Pulando a tia. Tia, vamos só ajudar a tirar água, tia.
No meio do caos.
Entendi.
E aí, no meio desse caos, choro e tal, eis que vem um helicóptero dos bombeiros.
Chegaram,
e aí a gente, que bom e tal. E aí eles lá de cima fizeram pra gente assim, a gente falou, é, caramba. Aí o helicóptero...
Deu meio... Não!
Foi embora?
É porque... Cara, mas é porque eles fizeram assim. Eles fizeram assim pra gente, tipo assim, chegamos. Pra gente era isso, chegando, tá tudo bem. Só que a gente fez assim, acho que eles entenderam, ok, então...
Resolveu!
Aí, mas não...
Chamamos à toa, perdão!
Pois é. Não, mas depois eles se ligaram que a gente falou, não, pelo amor de Deus!
Ah, eles...
Eles entenderam o que tinha acontecido, voltaram.
Que loucura!
E aí começou todo o processo de salvamento, que a gente tinha que pular no mar, jogava aquela rede, tipo de pesca, de siri.
Lula, é?
É.
Sim.
E a gente nadava até a rede... Te levantava, a gente ia todo troncho na rede.
Na rede?
Na rede, ia, pendurado.
Iam quantos por vez?
Dois por fornada. Até a areia.
Boa. E tia Daniela, gente, não foi a primeira, tia Daniela?
Foi.
Tia
ela foi
Daniela, quando
aí.
O bombeiro veio, ela já escalou a
não,
corda
ela,
aqui,
ela
ó.
Ela tinha que ir. E aí a gente foi nesse processo e o bombeiro já tava pro meu tio falando, abandona o barco, vai virar essa porra. Tipo, vambora. E meu tio, não, eu vou levar. Eu vou dar um jeito.
Perder um barco é chato.
E, exatamente. E aí, no meio desse processo, ele virou pra mim e falou, Caio, agora a gente tá aqui, vai dar tudo certo, a gente sabe nadar, vamos tocar esse negócio, vamos levar até lá. Vamos? Eu falei, não vou.
Ele tentou buscar um quadrado.
Aí eu falei, não vou. Ele, por quê? Você tá com medo? Eu falei, até estou, mas não é por isso, é porque eu nunca tinha andado de helicóptero. Então eu falei, agora, a oportunidade que eu tenho é essa.
Verdade.
E eu vou andar
olha
de helicóptero.
Olha quem quebrou esse motor, menino! Ai, ai, ai! É assim que a gente pega!
E aí fomos no helicóptero dos bombeiros, deu tudo certo. E aí chegamos em segurança em casa.
Mas peraí, o tio ficou no barco e levou?
O tio ficou e levou.
Levou o barco? Ainda?
Levou.
Chegou?
Chegou, deu tudo certo.
E o barco funciona, então, até hoje?
Então, funciona. E o que a gente descobriu no dia seguinte? Uma prima minha... dormiu e deu uma cabeçada no botãozinho que desligava.
Não. Não é possível.
E foi por isso que a gente quase faleceu mesmo. Porque minha prima...
Ela desligou o botão.
Ela desligou.
Esse botão podia ter uma capinha.
Né? Uma coisa.
É, você não é uma proteção do botão que desliga o motor?
Danger, perigo.
Que doideira. A gente tem as imagens.
Temos.
Mentira.
Temos imagens. Olha aí, bota aí. Olha isso.
Olha, eu lá embaixo.
Olha lá o bombeiro.
Ai, meu Deus.
Que loucura. Precisa me chamar. Que loucura.
Mas perceba que depois ficou tranquilo, tinha bom humor.
Bota de novo esse vídeo, que ele é uma maravilha. Deixa eu ver o barco afundando ali, que é interessantíssimo. Olha lá.
A minha prima.
Torto. Olha, Scott. Ele ali com o pau de
cara,
fora.
Cara, todo molhado, você viu, né?
Totalmente.
Entrou...
Todo mijado, coitado.
Todo.
Ai, que casa.
Que loucura isso.
Gente, isso é uma
nossa. Olha que aniversário, hein, mãe? Puxa vida, gostoso pra caramba.
Foi, ó. Eu andou de helicóptero, nunca tinha andado de helicóptero.
Que presentão.
Eu, presentão.
Ah, pelo amor de Deus. Esse é o filho maravilhoso. Agora, foi um aniversário que deu meio esquisito e teve uma lua de mel aqui que também deu. A Ana tá aqui. Cadê a Ana? Tá ali, ó. Beleza?
Ah, pode sentar.
Sente aí, sente aí. Ana, lua de mel aonde, hein?
Meu filho, onde é que mineiro passa lua de mel? Não é nem Cancún e nem Paris. Onde que é?
Espírito Santo. É a Praia do Mineiro.
Ué, é a Praia do Mineiro. Ali é nós, meu filho. O que que aconteceu? Eu e meu marido éramos virgem. Então a gente inspirava. Sério? Não, tava tudo lacradinho.
Isso foi semana passada, gente.
Ah, ninguém foi isso. E aí nós resolvemos, então, passar a lua de mel lá no Espírito Santo.
Sim.
E aí, na cabeça da mamãe, assim, a primeira vez que vai no mar. Ela já estava imaginando, assim, eu indo no mar, na lua de mel, o tubarão me engolindo, a areia movediça entrando. O que que ela virou? Eu vou com você.
Mãe tá protegendo.
E minha mãe tinha um trem no coração. E aí, ela falou assim, ó, se eu morrer, você vai ficar com remorso se você não me levar. E aí eu peguei e convenci meu marido.
Nossa, mas essa mãe também não é massa. Se eu morrer...
Fez desse jeito, uma chantagem psicológica. Então,
seu marido topou.
Tinha que topar, que eu falei assim, olha, se ela morre, eu vou ficar com remorso, eu nunca vou te perdoar, nosso casamento não vai dar
certo. Nossa, você... Sua mãe foi nível aqui, você meteu aqui, ó.
Sim! Vamos que vamos levar a mamãe.
Levou a mãe pra lua de mel.
E aí, então, quer dizer, olha só, nós casamos... Vai nos tempos aí, casamos no sábado, 10 horas da noite, não dormimos porque o trem, a gente resolveu de trem. Só que o trem não saía de Belo Horizonte, saía de uma outra cidade. Então, a gente teve que pegar um ônibus de madrugada, casamos no sábado. Então, de sábado a domingo, pegamos o ônibus, fomos lá pegar o trem. Ao todo, deu 14 horas de viagem do trem com o ônibus. Chegamos em Vitória, porque mineiro, presta atenção, a gente não perde o trem. E nem avião, que eu não perdi avião hoje também, não. Mas a gente perde ônibus.
Perde ônibus.
E eu descobri lá, quando a gente chegou em Vitória. Porque aí, eu achava que Vitória até Marataízes era 15, 20 minutos. Então, era rapidinho, só que são horas.
São horas
é,
também.
É, são horas. Aí chegou lá, cadê o ônibus? Vamos lá pegar o ônibus, que a gente tem que consumar o casamento, é hoje.
Esse marido já tava aqui assim, ó, ela falou, é teu coração? Ele falou, não é não. Não é o coração, não.
O trem já tava feio. Aí chegamos lá, cadê o ônibus? Não tinha ônibus mais, que saiu já tinha uma hora. Aí a moça do guichê falou assim, ó, mas se vocês quiserem, pega um aqui, vai pra outra cidade, que de lá sai um pro Maracanã.
Meu Deus do céu.
Bom, aí vamos lá, pegamos minha mala e a mala da minha mãe e fomos embora, né? Certo. Pegamos outro ônibus lá. Chegou lá, o ônibus tinha acabado de sair, tinha 10 minutos.
Perderam outro ônibus.
Aí tava uma merda. Ali assim, vai de táxi, então. Vamos de táxi.
De táxi.
Aí baratinho, né? Ficou nosso dinheiro quase tudo no táxi, mas vamos, porque a lua de mel tinha que sair naquele dia.
Meu Deus do céu, você andou de todos os meios de transporte possíveis.
Tudo, tudo, tudo. Então chegamos de táxi lá, e lá em Minas é assim, você sabe assim, ó, a casa do fulano de tal, ah, é só você ir na Maria dos Patos, que na Maria dos Patos você vira, tem o tião da dona Maricota e tal. Você chegou, achou. Agora lá no Espírito Santo, não, como é que você acha o povo lá? Ninguém dá informação de onde que é assim.
Às vezes tem um negócio difícil chamado endereço.
Pois é.
Eu não sei se o mineiro conhece o conceito do endereço.
Não tinha.
Não tinha. É, o mineiro é mais ali a casa da maricota.
Não tinha endereço. Não tinha endereço. A gente sabia que tinha pousada tal, mas esqueceu de pegar o endereço certinho. Beleza, mas foi. Bom, mas resumindo.
Chegou a pousada. Chegou. Eu já tô querendo transar com você. Imagina esse marido. Eu já tô nervoso aqui.
Vai acontecer, hoje vai acontecer.
Vai acontecer? Ah, com o marido. Vai. Que susto.
3 horas da madrugada de segunda-feira que a gente chegou.
Nossa senhora,
a gente já tinha rodado. 3 horas de madrugada de segunda-feira. E aí fomos lá, custamos achar a casa do caseiro. O caseiro bateu lá. O caseiro, olha, a gente só abre 7 horas. Não podemos abrir antes. O check-in é 7 horas. Aí, o futuro lá, né? Já era meu marido. Eu nunca vi alguém se humilhar, tá? Aquele olho cheio d'água. Aí eu fui contar a história toda. Eu casei no sábado, eu trouxe a minha sogra, eu peguei um ônibus, eu peguei outro. O moço, pelo amor de Deus. Só que aí o moço olhou pra mim, ele foi com dó, deixou entrar. Então entrou rapidinho, pus minha mãe pra dormir. Bom. E aí meu marido foi assim, toma banho, vai pra cama, que tem que ser do jeito que eu sonhei.
Isso. Por enquanto é do jeito que o demônio sonhou. Mas tá indo.
Mais ou menos, mas não. Eu levei a lingerie, comprei, tá guardada, vai ser desse jeito. Só que aí debaixo do chuveiro lá, esfregando, cegando, eu dei uma cochiladinha básica, que eu tava relaxando, tava muito cansada. Aí eu peguei, fui lá, arrumei bonitinha, cheguei no quarto, roncando.
Isso,
eu falei assim,
claro.
Ele queria hoje, vai ser hoje. Aí eu cheguei perto dele e eu tinha muito medo. Eu tinha vergonha, meu peito era grandão demais. Nossa, mãe, pegava no embigo, sério. Sério, nossa, era muito grande. Então eu tinha vergonha, eu falei, vai ser com luz apagada, né? E aí eu falei com ele assim, olha, presta atenção, é com calma. Você tá com... Aí ele tá, e ele acordou mais ou menos, calma, eu sei que assim, foi tanta calma que a gente acordou no outro dia.
Dormiu, não. Não pensava.
Não fizemos nada. Por que ele tomou café? Acordamos no outro dia, beleza. Minha mãe já estava acordada, já tinha feito café pra nós, dando aquele sorrisinho, né? Perdeu. Ela fala assim. Dando aquele sorrisinho, sabendo, ela não tinha trem, tava inteirinho lá, mas é isso. Aí, nesse dia, o que, que ele fez? Ele falou assim: eu vou ficar no sol relaxando, porque hoje vai acontecer.
Tá bom.
O dia inteirinho no sol. Ficou lá, de um lado, virar pro outro, passando de um lado, né? E aí, tá, chegou a noite. Aí chegou a noite, eu fui lá, tomei um banho de novo. Quando eu cheguei na cama, que eu fui abraçar ele. Pegou a insolação.
Todo vermelho.
Não, não podia encostar. Ele tava no fogo, mas no fogo eu achei que era até de, né?
É,
mas não. Não, era o corpo dele. O corpo dele pegava fogo.
Imagina transar dessas condições.
Não, 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 não tinha jeito. Nem lá não tinha jeito. Não, não, não. Nisso, a pousar, todo mundo já tava sabendo o que tava acontecendo. Que tava... Resumindo, ficou 2 dias assim até ele melhorar. Aí, no dia que ele melhorou, né, eu fiquei lá, né? Porque aí eu já podia entrar mais no mar, que minha mãe já não tava com medo dos tubarões me engolir. Então eu ia lá, né? A onda vem assim, você vai, né? Vai lá pra frente. Aí você volta correndo.
Chama
aí,
jacaré, lá, jacaré, pegar e, jacaré.
Isso, fiquei assim o dia inteiro. Arrumei umas criancinhas lá pra brincar, fiquei o dia inteiro. Lá, e ele lá, nem o nariz ele pôs no sol.
Claro, tinha tava traumatizado.
Traumatizado e pra preparar pra noite, que você tinha... E aí, meu filho, aí ele foi, né? Na... Hoje vem, ele vem com todo fogo, né? Eu não encosto, travei a coluna. Travei a coluna.
É mentira.
Travei, de tanto ficar lá. Bah, travei a coluna. Aí tomei umas injeções lá.
Não, tomou injeção, travou mesmo.
Travei. Fiquei ruim mesmo. Fiquei 2 dias lá e tal. Nisso, já tava chegando o dia de ir embora. E assim, a pousada... E a pousada, todo mundo assim, os homens meio que rindo da cara dele, as mulheres tentando me ajudar, sabe? Você tem que consumar o casamento. E eu lá, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Era o dia de ir embora. E a gente ia embora à noite. Aí as mulheres da pousada juntaram todas e falaram assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a sua mãe, nós vamos sair com ela, passear com ela. Enquanto isso, eles entram pra dentro e, né, e vai. E aí elas foram, aí trancamos a casa e começamos. Mas só que tinha que, assim, pelo menos, dar uma... Pra poder...
É, claro. Né? É, dá uma preliminar
isso,
ali.
Isso, pelo menos pra poder ficar assim no ponto, né?
Isso.
E aí, tal, e ele... Ai, tava...
Beijo.
Tava naquela coisa assim, sabe quando fica meio engorda, assim, que...
É.
Levanta esse homem, meu Deus.
Porque meio barro, ela... meio tijolo.
Isso. Quem tava nervoso.
É brincalhão.
É. É um... Mal, né, Nisso?
É um bonecão de poço no show da Ivete.
Mal.
É uma coisa meio aqui assim.
Isso. Porque ele tava nervoso, que a gente tinha que fazer rápido. A gente tinha poucos minutos, né?
Aí, cobrou, meu... exigiu dele.
Mas na hora que virou um provolone. Minha mãe lá. Pá, 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 pá.
Não! Por favor!
Foi. Não, porque fez assim que já dava, a mãe bateu na porta primeiro. E ele só ficou na porta, literalmente, minha mãe na porta bateu.
É, cada um na tua porta que merece. E...
Aí eu fingi, eu tava do... Ai, mãe, o que foi? Que você não... Essas mulheres querem me fazer andar no sol quente desse, não tem pra lá, não. Ai, nossa, meu filho. Eu falei assim, meu filho, pelo amor de Deus, nós vamos ter o resto da vida pra fazer isso. Então, assim, fica calmo. Assim, sabe, tentei consolá-lo, porque, assim, ele já não falava mais nada, né?
Ele já com o olho mareado, olhando pro além.
E aí, não fizemos, viemos embora.
Não consumou.
Não, não consumou. Então, a gente embora.
E voltaram sem nada.
Sem nada. E aí...
Me fala que transou assim que chegou, pelo amor de Deus.
Nós saímos de lá pra Lua de Mel, meus pais moravam nessa casa e meu pai tinha me dado essa casa. Então, ele, enquanto a gente tivesse Lua de Mel, ele ia mudar da casa lá e já pediu o cara lá pra montar os móveis pra gente chegar.
Sei.
Aí, quando nós chegamos, eles estavam na casa ainda, não mudaram.
Meu Deus do céu! Mas tá amaldiçoado isso, hein?
Sério?
Sai! Sai! Eles estão assim até hoje. É só semana que vem, Orlando. Orlando, é mês que vem, mês. A gente tem a vida toda pra não fuder! Meu Deus.
E aí, beleza? Então fomos aí, nós fomos lá pra nossa casa. Só que aí, tava assim, eu vou falar assim, meio que não sei se pode acontecer, mas assim, o trem ardia demais.
Ardia?
Ardia, não entrava. E eu tô assim, Orlando, você deve ter comido muita pimenta, que você tá ardendo demais. E ele tá assim, o Ana ensinando normal, mas não tá estrinuando, ele tá ardendo demais. E assim, nós ficamos assim mais ou menos uns 4 dias e...
Tentando
e
nada.
Nada, nem ardia demais. Aí assim, tipo assim, chegou só o zoinho. Só o zoinho. Aí, beleza. Aí, depois que começou a chegar o zoinho, aí, assim, eu comecei a estar coceira. Uma coceira brava mesmo. Uma coceira insuportável. É a tal da Cândida.
A Cândida.
A Cândida, misericórdia. E aí, vamos nós pro médico.
Foi pro médico, ginecologista.
Só que tava de greve na época.
Tava médico. Greve no médico! Meu Deus. Eu não tenho condição mais. Eu só quero que esse homem goste.
Eu só quero isso. Ele também queria. Mas, enfim. Ah. Aí, quando eu entrei, eu não contei pra ele. Todo esse pormenor.
Claro, perfeito.
E aí, o que que aconteceu? Ele pegou e falou assim, ó, pode deitar ali na mão, né? Aí, o que que ele fez? Assim, eu achei que ele só ia olhar, assim, abrir.
Por fora, né?
É, tá assim,
fazer
né?
Só...
É,
né? Fazer um...
Aí eu tô vendo lá, crec, 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 crec. Ele colocou um negócio chamado bico de pato e foi abrindo o trem.
Ah, aquele ferro que bota aí, na mulher pra abrir. Tá e aí?
Arrancou minha virgindade com aquilo?
Ele que arrancou a virgindade dela!
Perdi a virgindade com um bico de pato, você acredita?
Eu tô arrasado.
E aí, deixa eu acabar, então, assim, beleza, perdi com um bico de pato, lá, chorei demais, trem, sangue, mas ele não sabia, realmente, eu não falei com ele que eu ainda não tinha feito o trem. Beleza, fomos embora pra casa e tal, depois, assim, que cicatrizou tudo, tá tudo bom, passou coceira, passou pimenta, aí o trem aconteceu.
Aí aconteceu.
Aconteceu.
Ah, mas aí... agora já sem, não, já sem vida, sabia? Já só pra fazer.
Mas ele ficou feliz por uma coisa, sabe por quê? Lembre que era tudo com luz apagada.
Sim.
E o peito era... Né? Porque era muito grande, era muito grande. E aí, com a luz apagada, aí tem uma posição de 4, mas assim, não é que eu tava atrás.
Peraí! O programa foi.
Mas eu não... Mas...
Olha, a gente aqui vai até a noite.
Ah. E aí, com a luz apagada, e fica... Pá.
Isso era...
Aí, ele no outro dia, nossa, Ana, eu sou bom, né, mesmo? Você é ótimo. Ele disse assim, você fica batendo palma de prazer?
Não, mentira.
Eu errei!
Ele achou que você tava de 4 que nem a foca! Batendo palma, gente! Era um peito no outro!
Que acontecia? Se você fica assim, né? Ah. Se você tá aqui, ó.
Vou fazer aqui. Ah.
Você fica assim, aí presta atenção, aí você vai.
Isso.
Né? E assim, na velocidade desce.
Agora...
Na velocidade desce. Aí os peitos chegam assim, pá, pá, pá. Aí o que tá fazendo? Pá, pá, pá. Aí ele achou que eu tava batendo palma pra ele.
Meu Deus!
Ele achou que eu bati Ai. Palma pra ele. Olha... Eu deixei ele feliz, eu falei, Jesus. Que é isso mesmo.
Olha, vamos ver umas fotos.
Aqui, Ai. Mais a foto ali, gente, é o dia que eu tava... Oh.
Essa é sua mãe?
Ai, gente!
Deixa eu ver a próxima. Olha lá. Esse é Orlando.
Esse é Orlando.
Olha a cara dele de tristeza.
Tá triste.
O olho vermelho.
Chorou muito.
Não aguenta mais. Jesus Cristo. Uma salva de peito pra ela. Ai, meu Deus. Olha.
Mineiro é um trem doido.
Mineiro
é um trem doido.
Que loucura.
Tem pra mais ninguém agora.
É uma saga.
Eu passei por várias emoções.
A gente foi pelo... É, na pensão.
Alguém tem que escrever pra você que o espetáculo tá pronto.
O espetáculo
tem uma peça
tem
pronta.
Tem uma peça.
Mas você sabe que você vê uma... pessoa do porte, Ana Beatriz Nogueira, aqui, né, assim, atriz, premiadíssima, prêmio, atriz renomada e tal, você não pensa que uma pessoa dessa passa por situações trivial, assim, um negócio que você não pensa uma diva passar, você entende? Era festa do quê, hein?
Era a estreia de uma novela linda, maravilhosa, que foi um sucesso, personagem maravilhosa, era uma protagonista, boa. Mas... Quando eu fui chegando de carro, eu fui olhando, era uma casa muito bonita.
Aquelas festas de novela, de festa.
Novela,
de
numa
estreia de novela.
Quando ainda é, enfim, aquelas casas no Jardim Botânico, sei. Sabe? E eu entrei, vi de carro já as colegas, tínhamos fotógrafos, né?
Claro.
As colegas chegando. de longo, muito...
muito produzidas.
Muito lindas, lindas, todas lindas. Mas muito produzidas mesmo. E eu falei, errei.
Ah, você tava com a roupinha mais pra ir ao supermercado.
Eu tava aí pra ir te visitar, bater um papinho.
Nossa, eu sou tão merda assim.
Não, você não é. No final do programa, você vai ver que você não é.
Ah, é?
Enfim, aí eu tava com a roupinha não muito favorável.
Normal,
também. Eu falei, aí eu olhei assim, eu falei, momento, peraí. Eu tava com um motorista,
tá.
Vi que tinha uma janela boa. Eu falei assim, vamos ali, se me dá um calço, que eu vou pular a janela.
Pra não entrar pela frente pelos fotógrafos?
É, será que isso vai dar um problema pra mim aqui?
Nossa, vai dar problema mais com a polícia. Você tava podendo assaltar o cara.
Gente, foi de coração,
não era
tá?
Só entrar
chefe, pela... chefe, foi de coração.
Você quis entrar pela lateral pra ninguém te ver entrando.
Eu não queria chamar atenção sobre o fato, entendeu?
Ela não queria chamar atenção.
E aí eu peguei um calçozinho com
ele
motorista.
Ele fez o pepé?
Aquele pezinho.
Famou o pepé?
Fez o calço. Eu subi, ele passou a bolsa.
Imagina esse motorista, eu tô dando pepé pra na Patrícia Nogueira.
Eu subi, passei pra cá, só que...
A janela era aqui, então?
Aqui, aqui.
Ah, era alto mesmo?
Não, mas dava pra um pezinho.
Não, sim, mas mesmo assim, eu achei que era uma janela aqui, não. Era
não,
uma
tava
janela...
mais em forma e aí deu.
Te jogar lá pra cima.
Jogou. E aí, eu...
E você pulou,
então? Só que, sabe quando do outro lado é maior que o do que cai? Quando a parede aqui é menor e do outro lado é maior?
Sei.
Então, quando eu cheguei, caí.
Você pulou a janela e caiu do outro lado.
Caí no chão, com uma perna pra cá, um braço aqui.
Isso, entendeu? Dentro da festa?
Tipo Sexta-feira 13.
Dentro da festa?
Dentro da festa da novela. E eu caí em cima do meu chefe.
Você diz chefe, sei lá,
ele
que é o diretor,
sabe,
da novela, não?
Diretor disso tudo, da época de tudo. Diretor, ele era o chefe do chefe de todos os chefes.
Ah, ele era o chefe?
O chefe.
E você caiu nele?
Eu caí, ele tinha acabado de assumir a chefia toda.
Ele pensou, bom, tá, realmente tá tudo
ele errado. Ele ajudou, eu levantei, eu falei, eu tô despedida.
Ele falou, você tá louca.
Ele falou... Ô, querida, se eu pudesse, eu fazia a mesma coisa.
E aí você se recompôs.
Eu falei, esse cara me aceitou.
É.
Né? Porque tem uma hora que você fala, me aceita.
Que maravilha.
É isso, né?
Adorei. Olha aqui, você podia ter morrido naquela queda. Você podia ter morrido na sua história. Gorete.
Você tá aqui com a gente.
Não poderia ter morrido. Poderia ter sido exorcizada.
E o pior, a minha história, essa história que eu vou contar, ela se passa, assim, 37 anos na minha vida.
É quase o tempo que o Orlando ficou pra comprar. É esse o tempo que ele levou.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O programa tem história de morte, mas o programa também tem história de amor. Diego foi longe pela mulher amada. É a história bonita essa, é a história de uma pessoa que vai atrás. Cadê você, Diego? E como é que tá? Tudo certo?
Como tá?
O amor?
Rapaz, então, há uns... Em 2013.
13.
Eu comecei a namorar uma menina que morava... Uma mulher, uhum, hoje em dia. Que morava aqui no Rio de Janeiro, paulista. Eu sou paulista também, mas ela morava aqui e fazia UF, né?
Tá bom.
Então a gente namorava à distância. E aí aconteceu o primeiro aniversário junto. Que a gente tava junto dela, né? Eu falei, cara, eu quero dar um presente que marque a vida, né? Fiquei pensando e tal. E ela fazia jornalismo aqui, ela adorava um escritor chamado Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano, grande
um grande escritor.
Enfim,
fez As Vezes Abertas da América Latina, um livro dos abraços, quem puder ler, que é incrível. E aí eu falei, cara, vou dar um encontro pra ela com o Eduardo Galeano.
Um encontro, você diz, de fã, né?
De fã. Ah,
eu não sei, às vezes é um casal swingueiro.
Alô, seu Dudu.
Galeano, tá aqui minha senhora.
É, pois é. E aí falando, eu vou dar um encontro pra ela com o Eduardo Galeano.
Imagina, se ela ama o cara.
Pois é. Aí eu falei, como? Não faço a menor ideia. Aí o que, que eu fiz? Eu mandei mensagem pra todos os jornalistas de esquerda do Brasil.
Sei.
Todos.
Que você não conhecia.
Que eu não conhecia. Um jornalista, o Matheus Piccionelli, me respondeu e falou, cara, eu conheço um brasileiro que mora no Chile e ele trabalha num jornal lá, vai acompanhando, que pode ser que Galeano tenha algum contato. Falei, beleza, me dá o e-mail dele. Ele me deu o Facebook, eu entrei em contato, VDM. Falei, camarada, você conhece Galeano? Ele falou, cara, não conheço. Eu falei, tá complicado. É, mas eu conheço um cara que trabalha num outro jornal no Chile.
Olha a saga.
Que pode conhecer, porque ele escreveu uma coluna lá há anos. Eu falei, já temos alguma coisa.
Ó, um primeiro fiapo.
Temos um fiapo de Dudu, um cabelo de Dudu aí. E aí eu falei, só um negócio. Ele é brasileiro? Ele falou, não, ele é chileno. E meu espanhol na época era de Libertadores, assim. Eu falava Boca Juniors, River Plate.
Tá bom, Libertar.
É, tá bom. Maradona e segue jogo. Eu liguei, ele falou, olha. Aí eu falei, espanhol?
Olha.
Eu falei, aí eu fiz assim, inglês? Aí ele, não. Aí eu falei, vai ficar complicado. Então começou a aparecer uma criança de 5 anos falando espanhol com ele, tentando o contato do Galeano, que era, yo quiero no contato de Eduardito, Galeano.
Galeanito.
Aí ele falou, é óbvio que eu não vou dar pra esse imbecil me ligando.
Inglês? Não.
Entendeu? E aí eu comecei a falar em português. Eu falei, amigo, vamos no português mesmo, vai devagar. E botando o I no meio sempre, quiero e tal. Aí ele falou, cara, se eu entendi, você quer falar com o Eduardo Galeano. Eu tenho contato da assessoria dele, que fica na Costa Rica. Meu, eu falei, Deus. Mas é uma desgraça.
Nossa Senhora.
Aí eu falei, você tem o e-mail? Ele falou, não, só tem o quê?
Telefone.
O telefone, obviamente.
Liga pra Costa Rica.
Nunca tem um e-mail dessa criatura. Liga na Costa Rica. Olha! Eu falei, inglês?
Não!
Tudo certo. Yo quiero no contato
Galeanito.
Eduardo. Ela falou, eu tenho, se eu entendi, eu tenho um e-mail dele.
Ô! Oh! Calma, aí, calma, aí. Que a gente não sabe
não
ainda.
É ainda.
Depois de Orlando, tudo é possível. Calma.
Que o e-mail dele, ele não responde há anos.
Há anos, aí, ó. E aplaudi à toa.
Mas Eduardo não faz as coisas há anos, né? Me dá esse e-mail. Mandei o e-mail. Então, sou um jornalista brasileiro, quero conversar com você. Meio sério. Eu falei, é um escritor sério que não vai dar a mínima.
Claro.
Pra um cara do Grajaú, em São Paulo, me mandando um e-mail pra ele. Ele respondeu só assim, venha para o Uruguai. Ponto.
Uruguai.
Venha para o Uruguai.
E sai gritando na rua, Galeano! Galeanito! E Uruguai não é uma cidade, é um país.
Amigo.
Então, Uruguai pode ser Montevidéu ou Punta del Este.
É esse o ponto. Só que eu falei, eu vou te encontrar em Montevidéu. Eu falei, deve ser Montevidéu.
Imagina.
Dia 10 de maio. Aí ele falou só, venha para o Uruguai. Eu falei, já tenho algo.
Isso tudo ela sem saber de nada.
Sem saber de
Surpresita.
Nada. Surpresita. Sim. No dia do aniversário, juntamos, fizemos uma surpresa aqui no Rio. E aí eu dei uma folha de sulfite, o e-mail e a data. Ela olhou assim e fez... Adorei, mas...
O que, que é isso?
Primeiro aniversário, a mulher ia falar, que bosta de presente, né?
Papel.
Mas é... E aí eu falei, essa é a data que você vai encontrar o dono deste e-mail, que é Eduardo Galeano.
E ela...
Amigo, virou um sol.
É, imagina.
Mas me abraçou, e a gente também, todo mundo... Como assim? Você conseguiu o contato dele? Ferrari. Choro espanhol!
E amigo Costa Rica!
Mas como não? Choro
por favor.
Como não? E eu sem saber do lugar e da hora.
Você só sabia a data?
Só sabia a data.
Dia falei, 10.
Tá bom, dia 10. Dia 8 à noite, ele me manda um e-mail assim. Infelizmente, os ventos da vida... não nos trarão a oportunidade deste encontro. Espero que novos ventos tragam outras oportunidades. Eu falei, mas nem a pau, Juvenal. Aí eu mandei um e-mail apelando. Eu falei, seu Eduardo, você sabe onde fica o Grajaú? Eu tô saindo do Grajaú, meu amigo. Pra Montevidéu, entendeu? Eu parcelei isso aqui em 4 cartões. Você não tá entendendo? É pra minha namorada, é um encontro com ela, pelo amor de Deus. Mas vá lá, só fica 10 minutos, fala oi, tchau, e é isso aí. Obrigado, entendeu? Dia 9 de manhã, ele me responde, venha para o Uruguai. Cheguei em Montevidéu, entrei no hostel, e aí eu falei, vou mandar um e-mail. Onde e que horas? Aí ele respondeu assim, vamos tomar um café brasileiro em Café Brasileiro.
E aí vocês foram pro Café Brasileiro?
Fomos, 10 da manhã, chegamos lá e ela, assim, super tenso. Cara, de repente, alguém apertou um botão e virou um filme, assim. Um sol lindo entrando pela janela, um café lindo no, em Montevidéu, todo madeirado, com janelas. E tava um sol assim, que eu acho que, cara, Deus desenhou o sol assim. E a gente sentou, cara, ele apareceu na janela, assim, de casacão. Apareceu, entrou na porta, um contraluz lindo, lindo, lindo. Sentou na nossa frente e falou, veja se isso não parece um filme policial. Ai, quando eu entrei na porta, eu disse, são eles. E aí tinha uma galera ali meio esperando. Cara, a gente tirou um livro que estava dele, na biblioteca dele, em português, graças a Deus. E deu pra gente, assinou. E fez um porquinho, assim, desenhou. Aí ela perguntou, por que que o porquinho? Falou, porque eu gosto. Justo, que bom. E aí conversamos durante 3 horas.
Ah, ele ficou lá conversando?
Muito. E aí, nossa, quando ele sentou, a gente conversou sobre tudo, assim. Enfim, 1000 histórias.
Que massa.
E aí, quando ele foi embora, ele pegou a nossa mão e falou assim, os olhos do destino farão esse encontro acontecer de novo. E foi embora, assim, na rua. Foi lindo, assim. E aí, depois, acho que uns meses, em 2015, ele morreu.
Caralho,
e nós fomos os últimos, pelo que sei, os últimos jornalistas brasileiros a conversar com o Galeno, a ter uma entrevista. E aí está essa história, né? E o presente marcante.
Ah, oh, esse é o homem, rapaz! Esse é o marido! Ah, genial! Coisa mais linda, né?
Um homem desse não bate
muito
na minha porta.
Lindo.
Bate na de Galeano.
Linda história, é linda, lindo. Parabéns. Linda história. Parabéns.
E a gente vai de uma história linda para um fio dental da Gorete.
Essa. Verdade. É, eu acho que foi a melhor descoberta que teve na moda para mim, foi o fio dental. Eu sou de Minas.
Uh-huh.
Eu sou do interior de Minas e da Zona da Mata, perto de Ouro Preto. E eu fui morar em Macaé, estado do Rio. E cheguei lá, fio dental. Aí eu comprei um fio dental de cortininha, assim, de tricôzinho, sim, laranjinha com amarelo.
Incrível, amor.
E nem era, assim, só um fio. Tinha um triângulozinho, assim.
Sim.
Mas, assim, eu me achei. Sabe quando você se acha? Fala assim, gente, olha minha bundinha. Eu tenho uma bundinha. Olha meu peitinho. Aí comecei a me achar gostosinha, fiquei muito feliz, sabe? Assim, aquela coisa. Me
19
achei.
19 anos, chegou aqui uma liberdade maior.
Aí eu nasci numa cidade que chama Conselheiro Lafayette, mas a minha família é de uma região que chama Piranga. E eu... Minha mãe, ela tinha um trauma com o padre, a minha mãe, sabe? Então ela falava, não gosto de padre.
Ih.
E aí ela contou que quando... eu sou a 14ª filha.
Que isso? Meu Deus! Meu Deus,
que lindo. Céu.
Quando ela tinha uns 10 filhos, ela ia à missa, mas para arrumar 10 crianças para ir, ela chegava atrasada.
Ela começava a sair na quinta-feira à noite.
É.
Tá no domingo, tá na missa.
E o padre, a missa dele demorava 3 horas e meia.
Longuíssimo.
Então, assim, ela chegava atrasada, ele falava assim, o capeta te esconjura, chega atrasada na minha missa.
Ela fala, então vai ter 10 filhos, seu corno.
É.
Ah, pra porra. Essa coisa do padre ficou em você.
Põe. Ah, minha história tem muita coisa de padre. Aí, pronto, fui. Saí de Macaé e fui passar carnaval em Piranga, o melhor carnaval da vida, Piranga.
Levou o fio dental.
Aí fui pro clube de Piranga.
Você também é ousa, né?
Nacional Esporte Clube, eu lá com meu biquininho. E aí foi um escândalo. Chegou nos ouvidos do padre.
Olha o padre.
Ah. Agora eu sei. Aí o padre... Carnaval é uma festa religiosa também que antecede a quaresma. É. E aí, na quarta-feira de cinza, a casa do meu irmão tinha um quintal, eu tenho um irmão que mora nessa cidade. E tinha umas edículas, minha cunhada era costureira, ela ficava lá e a gente ficava muito do lado de fora. O padre mandou o coroinha dele ir lá para ver se era verdade o meu biquíni.
Ah, pra conferir o biquíni.
E o coroinha, que hoje é padre, padre Sérgio, Inês, eu vim certificar o biquíni da Gorete. Aí a minha cunhada falou assim, tá ali no varal.
Gente.
Aí ele foi e falou assim, oh, Deus me livre, escuro. Ai, jogou o biquíni.
Um biquíni.
Jogou o biquíni assim no chão e foi embora e tal.
Nossa.
Só que festa de interior, assim, você apronta todas no carnaval, toma todas, diverte, mas... Na quarta-feira de cinza, você vai à missa receber as cinzas.
O
que é as cinzas? O padre faz assim e faz uma cruzinha na sua testa.
Ah, tá.
E eu fui receber. Na hora que ele olhou pra mim...
O padre principalzão.
Ele não fez cruz, não. Ele encheu a mão, fez assim...
Sai! Que é isso?
Sabe, assim, que naquele segundo que ele fez assim, sabe um segundo? Eu me senti violentada. Eu senti, assim, a minha mãe, aquele padre
falando... Te voltou outro gatilho.
Tudo veio na minha cabeça. Demônio, capeta. Tudo veio. Minhas mães tinham aquelas frases, assim, pra educar, né? Olha, o mundo dá voltas. Aqui se faz, aqui se paga. Naquele segundo que ele fez assim, passou isso tudo na minha cabeça. E eu, como eu já tinha o dom de transformar meus dramas em comédias, já olhei pra casa das minhas amigas com uma cara assim, toda preta, assim,
de cinza.
E aí todo mundo caiu no chão de rir. E aí eu fui contar pros meus tios, olha o que o padre fez comigo, olha o que o padre fez comigo. Aí virou uma...
Uma lenda, né?
Aí virou aquela coisa e tal, e tá tudo certo, tal.
Mas aquilo ficou.
Bom, ficou.
Ah, mas a vingança é um
gente,
prato que se come frio.
Eu nem sou vingança, mas é porque as coisas acontecem. O mundo dá volta. Porque aqui se faz, aqui se paga.
Olha a mamãe sabia.
Mamãe, aí eu, carnaval, 17 anos depois, eu no carnaval não fui pra Ipiranga. Infelizmente não fui pra Ipiranga, fui pra um resort na Bahia. Tava lá meu compadre, meu amigo Luizinho. É, me liga e fala, senta. Eu falei, ai, meu Deus, morreu alguém, né? Mandou sentar. O que foi? Ele falou assim, não, você vai rir. Eu falei, o quê? O padre Trelelê, que eu chamo ele de Trelelê. O padre Trelelê surtou, largou a batina, está aqui em Ipiranga, fantasiado de capeta. De fio dental vermelho. Enfiando o rabinho do capeta na bunda dos homens.
Dos homens.
E o garfinho no peito das mulheres.
Jesus.
Eu pedi isso, meu Deus. Por que eu não tô lá?
E cantando, bota a camisinha, bota, meu amor.
Aí eu falei, gente, como eu perdi. Eu tinha que falar. Porque eu ia falar, você viu o que você fez comigo?
Até eu perdi, você queria ver.
Bom, passou, né? Aí, 2019,
olha
agora...
Ele, chegamos.
12 anos depois, o meu irmão... É, sabe a pessoa que faz promessa para os outros? Pagar? Meu irmão teve um probleminha, operou o cérebro. Em Ipiranga tem um lugar lindo, chama Bom Jesus do Bacalhau. É o nome de um santo.
Bom Jesus.
Bom Jesus do Bacalhau.
Oh, tem padre de fio dental, Bom Jesus pode ser do Bacalhau.
E é um santo, assim, milagreiro. Então, tem uma igrejinha linda no alto da montanha, cheia de casas dos devotos, sala dos milagres. Meu bisavô é enterrado dentro dessa igreja. Então, um lugar de muito significado. E eu falei, eu vou. Ele falou
assim,
você
promessa.
Tem que vir de Filomena. Aí eu falei, eu vou. Então... O padre da cidade, jovem, era meu fã. Deixou a Filomena falar no microfone dele, olha que coisa. Ele chamou a Filomena, obrigada, padre, deixa você falar no microfone. Aí todo mundo riu. Aí foi uma missa que eu dancei na missa e meu sobrinho neto filmando tudo, morrendo de rir, minha sobrinha chorando de rir da Filomena. Aí esse padre jovem me chamou pra tomar café na casa dele.
Tá bom.
Você já imaginou o que é café na casa do padre? A melhor cozinheira da cidade é do padre.
Claro.
E eu de Filomena conversando com a cozinheira do padre, sabe? Falando com ela, você já foi lá embaixo? Tem carcinha, promoção, 4 por 10, vai lá. Doutor falou que tem que usar carcinha meio forgada, né? Que é bom pra entrar ar e pra ventilar, né? Aí ela rindo, o padre rindo. Aí chegou um padre de uma congregação italiana, sentou lá, aí e a Filomena conversou com ele, não entendendo nada, que mulher é essa, né? E eu tava de costas assim, chegou.
Não.
Sim.
Não.
Chegou. Aí ele falou assim, oi, pessoal, boa tarde. Era bom dia, porque eu fui 5 horas da manhã, devia ser umas 11 da manhã. Bom dia, eu sou... Aí eu virei de Filomena e falei assim... Esparaco! Aí, mas eu já fui assim, espara... Estalta! Para aí, fica aí, congela, não sai, não deixa ele sair.
Meu Deus.
Não deixa ele sair, falei com o meu sobrinho neto que tava filmando. Não deixa ele sair, não. Eu vou cortar. Peraí. Fiquei doida pra falar. Aí eu falei, ah, sabe a Dona Gorete? A Dona Gorete Milagres? Aí eles, os padres, sim, sim. Pois é, quando ela era jovem, ela usou o biquíni fio dental. Nem era muito fio dental, tinha um trianguinho assim, ó. E aí, ela tava lá e o padre falou nota. Aí, na hora de receber a cinza, em vez da cruz, ele jogou a cinza na cara dela. Aí o padre começou... Aí, quando eu olhei, ele empurrou todo mundo e foi embora.
Saiu fugido da Filó.
Mas só, aí o padre falou, ai, o que que aconteceu? Eu falei, aconteceu? Que ele ficou trelelê da cabeça, perdeu a batina, né? Tiraram a batina dele, ele deixou de ser padre, depois ele foi no Carnaval de Piranga e contei. Fantasiou de filho dental. Sabe qual era o personagem dele? Capeta! Aí O padre italiano botou a mão na cabeça e eu correndo também.
E aí?
O padre, que era meu fã, continuou ouvindo e a gente morreu de rir. A minha sobrinha falou, tio...
Não. E aí você precisa falar pra gente o que você... Quando o padre saiu correndo, você olhou pra ele e falou o quê?
Ah, coitado! Ah!
Que maravilha!
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E é a hora das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Tá.
Vai.
Primeira lembrança é de um colo moreno, nu, com o meu... É bem sensorial, porque eu acho que era bebezinha. Eu encostada, eu deitada nesse colo. Era meu pai, certamente. E ele cantava uma canção de Niná. É, ele cantava assim. Anos depois, muitos anos depois, eu descobri que era um tango, uma tragédia. Um tango chamado Gira, Gira, verás que tudo é mentira, verás que nada é amor, sabe o que é? É o mundo, nada importa, gira, gira. Enfim, mas que ele adocicava e me botava para dormir.
Que gostoso. Que lindo. Gostei, Marete.
Eu, a primeira... É, imagem que eu tenho, eu, antes da pré-escola, eu ia muito para a fazenda dos meus avós. Então, eu tinha uma tia que ela era madrinha, ela era solteirona, ela não casou. Então, ela era muito chegada nos sobrinhos e ela era minha madrinha, madrinha de todo mundo. Então, eu não estava na escola, ela me levava para a fazenda. Eu ficava temporadas, 2 meses, 3 meses. Mas a primeira imagem que eu tenho da minha vida... Eu passando o rio da fazenda, que tinha uma pinguela, uma ponte de madeira, e um caminhozinho assim, a fazenda lá em cima, a fazenda antiga, linda. E a gente caminhando, uma galinha e uma cobra passou o caminho. É significativo, né? É, essa semana eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu já falei isso muito com as pessoas, que essa é a imagem, a primeira imagem. E aí a Alice falou assim, mãe, cobra. Eu falei, já, encontrei várias. Outro dia eu vi me mandaram uma imagem de uma águia, que a cobra vai fazer assim, faz... Tchim. Eu falei, ah, sou eu. Aí a Alice falou, e a galinha, quem? Eu falei, eu também.
A galinha, cobra e águia.
Cara, eu acho que a primeira já é um pouco mais velha, assim, talvez uns 5 anos, mas eu lembro de oferecer um biscoito para um bisavô meu que estava internado, assim.
Uau.
Eu lembro dele no leito, assim, e eu quer uma bolacha aqui, um biscoitinho? E a família rindo, tipo, pô, a criança não tem a menor noção, né, do que tá acontecendo.
Ah,
mas é uma memória que ficou assim.
Claro, lindo.
Vamos lá. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você?
Cara, eu teve uma vez, eu fui ator mirim, né? E ator mirim comete gafe. E eu fui chamado pra ser repórter por um dia do Fantástico, que tinha esse negócio, né? E eu lembro que eu tava entrevistando a galera que ia fazer o Mágico de Oz. E aí eu fui entrevistar a Maria Clara Gueiros. E falei, estamos aqui com a grande atriz Maria Clara Guedes.
Ai, que amor.
E ela... criança, insuportável. E me marcou um pouco, fiquei...
Claro. Gafe inesquecível.
É, sim, eu lembrei agora. Eu ia falar outra coisa até, mas eu lembrei agora de eu apresentava um programa de cinema que contava o que estava acontecendo, cinema brasileiro, cinema internacional. E um dia, na escada do Municipal, era gravação ao vivo, estava tendo um Festival Internacional de Cinema, e eu tinha que apresentar o nome dos filmes, até que chegou, era o Bebê de Macon. Era daquele homem que fez o... Fazia filmes com o não sei o quê, a lavandeira, não sei o quê, o cozinheiro.
Eu, ah, o ladrão, Deus, cozinheiro,
agora me fugiu. Isso, me fugiu o nome, desculpem. Mas então eu fiz tudo, desci a escada, falei todos os nomes corretamente, todo mundo que estava concorrendo no festival. E para terminar com vocês, o Bebê com Bacon.
Bacon.
Era de Macon. Mas eu já tinha falado tanto
com
nome.
Bebê com Bacon.
Eu
não estava esperando isso. Eu amei.
Seríssima. Está terminado
o
nosso
canibal,
querido...
Né? O Bebê com Bacon e Batatas Coradas.
Do nosso querido, grande, grande cineasta tal, Bebê com Bacon.
Gorete.
Pode falar, cu?
Pode.
Ah, já falei. Bom, é o seguinte. Na pandemia... Eu comecei a cozinhar, minhas filhas comigo, e eu tive a ideia de cozinhar com a Filomena e fazer vídeos e postar tudo que eu fazia para comer, para a gente comer, e eu gravava e mandava para as pessoas, né? Porque eu tinha que me ocupar ali. E deu certo os vídeos da Filomena fazendo... eu postei no Facebook, no Instagram, e... Mas, assim, eu fiz listas de transmissão para mandar aqueles vídeos. Aí meu sobrinho falou assim, tia... Meu sobrinho é proctologista. Aí ele falou assim, tia, por favor, me tira dessa lista. Eu tô na linha de frente de Covid. Aí é muita coisa que eu recebo dos médicos. Eu falei, não, pode deixar. Uma hora da manhã, mais ou menos. Fui lá, tirei.
Ele da lista.
Mas eu esqueci que eu tava na lista. Aí eu mandei um áudio pra ele. Daniel, seguinte, tô com problema no meu cu. Aí eu falei assim, não, porque, verdade, depois que eu tive a Maria, eu tive um problema de hemorroide, tive que operar. Despregou umas pregas, aí eu tive que ir lá pregar as pregas, né? Aí, pandemia, tensão e tal, e eu tive, né? Despregou umas pregas. E aí foi um áudio assim, devia ter o quê? Quase um minuto, que eu acho que 59 minutos eu falei cu, 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 cu. Meu cu. Aí foi escatológico, eu não vou falar aqui. Claro. Era assim, ai, o meu cu.
Meu cu tá em brasas.
Não, meu cu tá em brasa. Tá parecendo que eu tô fazendo um abacaxi em brasas, quando eu vou no banheiro. Aí, só merda, sabe, assim, tipo assim, ai, eu nem dou o cu, sabe, tudo isso, mas tinha muita coisa, era cu, 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 cu. Aí, sabe quando você acaba de mandar o áudio? Quando você acaba de mandar o áudio, aí eu falei, ai, vou no banheiro antes de dormir. Aí eu fui, mas sabe 3 segundos?
Sei.
Fui no banheiro, quando eu voltei, a Yara Janha, uma atriz
maravilhosa.
Aí ela assim, Gorete, tem um áudio seu aqui, é esquisito. Você mandou pra mim? É falando do seu cu. Aí eu fiz... Ah! Aí eu fui lá, fui na lista de transmissão, fui lá, pum, apaguei.
Apagou.
Aí foi rápido. Aí falei, quem tá nessa lista? Aí fui ver. o inquilino da minha casa.
O seu inquilino.
Aí eu falei, blá, 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 blá. Aí eu falei, nossa, o que que eu faço? Não dormi. Não dormi. Aí acordei, dormi mal, acordei com aquela ressaca moral. Não, vou fazer um áudio nessa lista. Ô, gente, desculpa, eu mandei um áudio meio esquisito, de madrugada.
Você tem falado, meu... foi a Filó.
Pro meu sobrinho, que é proctologista. E eu, assim, eu quero saber quem ouviu, que eu tô morrendo de vergonha. Aí, primeiro, meu inquilino, eu ouvi, achei estranho e apaguei. Aí um amigo, eu achei que era de propósito, uma comédia, porque eu rio o tempo todo. Aí foi assim, então, 6 pessoas. A maquiadora de um filme que eu tinha trabalhado mandou áudio pra mim. E eu guardei, e aí fui mostrar pra minhas filhas na hora do almoço, as duas desmaiaram de rir. Eu filmei, mas depois eu paguei e falei, não, tem coisa que a gente tem que apagar, né? Tô aqui contando.
Mas a gente tem esse áudio, bota aí.
Não, fala.
Mentira, não tem nada, Tadinha, ela ficou cinza. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Ela foi a mulher que ela queria ser.
Boa. Podia ter sido, ou coitada. Morreu, né?
Morreu, ou coitada.
Eu volto depois dos comerciais.
Cara, eu acho que eu vou roubar da nossa querida amada, que se foi agora, Rita Lee, da biografia dela, que ela fala, acho que fiz um monte de gente feliz. Ah. Se isso estiver na minha lápide, acho que valeu a pena.
Amor... É isso. Que amor.
Bonito. É total. E vocês fizeram, um monte de gente fez, que a gente riu pra caramba com a história de vocês. Nosso programa acabou, vocês acreditam?
Ah, não.
Tô te falando. É, uma tristeza. Mas a gente foi feliz, não foi?
Foi feliz.
Foi. Semana que vem você também vai ser feliz aqui no Que História É Essa, com mais história, meu povo. Valeu. Um brinde, um brinde.